Reunião da Igreja em Curitiba, 6 de novembro de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o Ministério Sacerdotal. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu quero passar aqui brevemente para os irmãos Isaías 61. Aqui no verso 1 ao 6 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Verso 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Que descrição maravilhosa! Uma descrição tão ampla do Novo Testamento. Você sabe que do Isaías 1 a 39 é o Antigo Testamento. Você sabe que do 40 até o 66 é o Novo Testamento. O livro de Isaías é praticamente uma condensação, se você tomar e considerar, ele tem o mesmo número de capítulos, idêntico ao mesmo número de livros que a Bíblia tem. Quantos livros a Bíblia tem mesmo? Quantos tem no Antigo Testamento? Quantos tem no Novo? Quase falei o número, né? No Novo Testamento, 27 livros. No Antigo Testamento, 39 livros. Do capítulo 1 ao 39, nós temos uma seção, como se fosse o Antigo Testamento. A outra seção, que vai do 40 até 66, nós temos 27 capítulos, e trata de coisas exatamente que você vê só no Novo Testamento, mais claramente. Então aqui, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré, ele toma exatamente a parte do rolo do Antigo Testamento que trata do Isaías 61, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Agora você olha como é o mundo, como o mundo está quando Jesus chega. Essa é uma descrição de que o mundo está aprisionado. O mundo está numa prisão. O mundo é uma prisão. Como diz C.S. Lewis, se o mundo é uma prisão, nós clamamos por libertação. Queremos sair logo daqui. Mas se for uma outra coisa, um hotel 5 estrelas, disse ele. Se o mundo for um hotel 5 estrelas, todos os dias estaremos reclamando do seu serviço. porque nunca nos satisfará. O mundo nunca satisfaz, ainda que seja um hotel 5 estrelas. Mas se ele é uma prisão, todos os dias estamos clamando: vem, Senhor Jesus. Esse mundo é um cativeiro. Por quê? Aqui diz: ele veio proclamar liberdade aos cativos. Cativos. Quem vive para este mundo, quem está aí no mundo, é um cativo. Ele está cativo dos pecados, das concupiscências, está cativo de Satanás, porque há um poder que governa sobre este mundo, um poder invisível, espiritual, nos ares, diz Paulo. Então, as pessoas são cativas. Outra coisa. Isso é maravilhoso, porque o Senhor Jesus chega na sinagoga de Nazaré. Nós temos a descrição em Lucas, capítulo 4. Aí Jesus chega, vem pregando boas novas. Boas novas. Boas notícias. Evangelho. O que é evangelho? Se você traduzir literalmente, significa notícia de anjos. Notícia do céu. Boa nova. E esta boa nova é que Jesus foi enviado para restaurar os contritos de coração. Quem no mundo nunca foi decepcionado com nada? Todos nós. Eu fui decepcionado por não ser amado por meus pais. Eu nunca tinha a compreensão por que minha mãe não ficou com nenhum filho, simplesmente abandonou todos. Nunca tinha compreensão porque meu pai me abandonou. Mas a minha resposta está em Cristo. Ele me abandonou porque assim quis Cristo, para que eu caísse nos braços de Jesus. Por isso fui abandonado. Nada do que ocorreu no passado, nada mesmo, seja bom ou mal, nada contribuiu para o meu mal, somente para o meu bem. Isso eu dou graças a Deus. Porque se eu tivesse mãe, talvez eu estaria com a minha mãe sem Cristo. Se eu tivesse pai, talvez estaria com meu pai, mas sem o Senhor. Então, dou graças a Deus. Melhor não ter pai, não ter ninguém, mas ter Cristo. Então, isso eu estou feliz. E outra coisa, uma das coisas que foram supridas por não ter pai, não ter mãe, a igreja, que supriu minha vida como família. Quem é meu pai, minha mãe, meu irmão? Jesus mostrou para os discípulos. Aquele que faz a vontade do meu pai, que está nos céus, esse é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. São vocês. Para mim, tudo que eu necessito está em Cristo e em vocês. Graças a Deus. Então, irmãos, se vocês meditarem nisso, uma coisa aqui. Também o ministério de Jesus vai além de trazer uma notícia para este mundo, mas traz uma notícia para Sião. Quem é Sião? Sião é onde é a casa de Deus. Verso 3 diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza. Um gozo, uma unção que traga gozo. Para aqueles que estão na casa de Deus, Jesus vem trazer para você. Está na casa de Deus, mas está triste. Na casa de Deus também há decepção. Na casa de Deus se parte o coração às vezes das pessoas. A divisão parte o coração. Os conflitos às vezes partem o coração. Mas uma coisa, Jesus promete ordenar uma unção maravilhosa sobre você. Óleo de gozo no lugar de tristeza. Eu só vim experimentar gozo na casa de Deus. Vestido de louvor por espírito angustiado. Deus vai encher tua boca de louvor no lugar da angústia. Isso também experimentei na casa de Deus. E quando nós estamos desanimados, nós vamos sempre falar com o Espírito Santo, porque ele é o nosso gozo, ele traz o gozo de Cristo em nossas vidas. E uma vestimenta de louvor. Que vestimenta é essa de louvor? É uma vestimenta de fortaleza, uma veste sacerdotal. Quando Deus queria vencer as batalhas, os sacerdotes tocavam as trombetas, eles iam adiante com um espírito fervoroso, um espírito de alegria, de gozo. Só a nossa alegria detona os infernos, porque a nossa alegria é Cristo. Ele é a nossa alegria. Ah, nós temos alegria. Só existe um povo que tem alegria na tribulação. É o povo de Deus. Só existe um lugar onde as pessoas se regozijam no padecimento. É na casa de Deus. Não tem. O povo do mundo pode pensar, esse povo é um povo masoquista. Está sofrendo, mas está cantando, está regozijando, está... Né? Bom, talvez a gente tenha medo de enfrentar tribulações, né? Se estiver... Bom, há muitas escolas, né? Escola do arrebatamento, dos vencedores. Há a escola do arrebatamento de toda a igreja. Amém? Toda a igreja será arrebatada, isso é certo. Amém? Seja no começo da tribulação ou no fim dela. Mas toda a igreja será arrebatada. Isso é mais do que certo. Damos graças a Deus por isso. Estamos esperando o Senhor. Queremos ser arrebatados. Mas se o Senhor, por exemplo, incluir nós na tribulação, sabemos de uma coisa. Eu sei que ainda haverá cântico na nossa boca para o Senhor. Porque se Deus tem um propósito, então, cada propósito, nós podemos saber que o Senhor estará conosco. Né? Edificarão os lugares antigamente assolados. Isto, irmãos, é um ministério espiritual que você tem que crer. Às vezes um filho foi assolado pela incredulidade, foi para o mundo. Às vezes um irmão que caminhava, já não caminha mais, por fraqueza, o pecado venceu ele. Ele não quer, você encontra alguém fraco lá no mundo que se afastou do Senhor, que foi por fraqueza e não por rebelião. Você fala com ele quer o Senhor, mas a fraqueza não deixa ele. Esses lugares serão reedificados. Eles serão levantados. Ele sabe que o lugar deles não é lá. Eles não querem ficar lá. Mas eles não têm força. A força do Senhor está com você. O poder do Espírito Santo está em você. Para ir e crer que Deus poderá restaurá-lo. Então, esse faz parte do nosso ministério. Ó, irmão, só não existe um ministério na casa de Deus. O ministério da indiferença não existe. Nós estamos aqui nesse planeta para ser uma testemunha. anunciar a palavra de Deus, anunciar as boas novas, restaurar pessoas quebradas, restaurar pessoas quebrantadas de coração, curá-las. Por que que eu digo isso, que esse é o ministério? A tua chamada é esta. O verso 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Irmãos, este é o único ministério que tem na casa de Deus. Vou fazer igual Arnoldo. Repita comigo. Este é o único ministério que tem na casa de Deus. O ministério sacerdotal. Irmão, esqueça apóstolo, profeta. Este não é o ministério do corpo. É o sacerdócio, o ministério do corpo. Esse negócio de exaltar mestres, profetas, evangelistas. Não. Este não é o ministério que Deus planejou para o corpo. Antes de eu poder receber dom pastoral para pastorear a casa de Deus, eu preciso ser um sacerdote. Se eu não for, eu não posso ser nada na casa de Deus. É o sacerdócio. Ó, pense bem. Quando Adão pecou, qual o ministério que foi exercido? Quem intercedeu por Adão? Quem deu aquelas vestes de pele para Adão? Ah, foi Deus. Mas quem foi o sacerdote que morreu? Jesus, morto desde a fundação do mundo. O sacerdócio. Quando você chega na carta aos Hebreus, diz que ele era sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio é o ministério eterno da casa de Deus. Quando o Senhor voltar, não terá profeta, não terá evangelista, não terá pastores, não terá mestres, mas terão sacerdotes. Os meus servos de Deus me servirão. Está lá no Apocalipse. Eles me servirão. O único papel nosso, única função, é levar a fé para o teu coração, para você funcionar como sacerdote. Ter o ofício, preparar talvez, levando você a crer na palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Quando você vier dar uma oferta aqui, irmão, o sacerdote é aquele que apresenta a oferta perante Deus. Quando você vier trazer a tua oferta, consagre como sacerdote ao Senhor. Porque você, como sacerdote, é o único que tem acesso perante a face de Deus. Por isso ele nos constituiu um reino sacerdotal. Ou um sacerdócio real. Sacerdotes, lembre que você é um sacerdote. Você chega na presença de Deus. O caminho foi aberto. A constituição foi sagrada pelo sangue de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo que veio, capacitando você para este sacerdócio. Acredite, o Senhor é bom. Vamos dar graça ao Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor.